Boa noite, senhoras, senhores, vice-presidente Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Heleno Milhomi, segundo secretário Luiz Stirmer, Paulo do Raio X, vereador Nene, vereador Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo, Juliano Schmidt, Oxui. A imprensa aqui escrita e também falada, nosso amigo Fabão, você faz presente aqui, a todos da saúde do nosso município de Corbélia, obrigado pela presença, a todos que nos acompanham pela televisão legislativa, a todos que nos acompanham pelo YouTube, fica aqui o nosso abraço e esperamos que você sempre acompanhe, pois é importante que você saiba tudo o que aconteça nesta Casa de Leis, para levar aí com a maior transparência e comprometimento à população corbeliense. Antes de iniciarmos, convido o primeiro secretário, vereador José Heleno Milhomi, para que leiam a mensagem da Bíblia.
Eclesiástico, capítulo 10, versículo de 6 a 13. Não te recorde de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. Orgulho abominável a Deus e aos homens. A toda iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo para o outro, por causa das injustiças, dos trajes e de fraudes diversas. Nada há mais criminoso do que a avareza, do que se orgulha e que a terra é cinza. Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou sobre suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha em breve o mal-estar. Assim, é um que hoje o rei amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpente, bichos e verme. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Heleno Milhomi, a Suzane, assessora legislativa, Maria Fão, diretor, a Ana, assessora de imprensa, também o nosso muito obrigado. Havendo aí o quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido, convido o primeiro secretário, vereador José Heleno Milhomi, para que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Conselho Municipal do Direito do Idoso. Convida você e sua família para a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e com o tema do desafio de envelhecer no século XXI e o papel da política pública. Palestrante Karen Fracaros, dia 22 de maio de 2019, às 13h30, na Câmara Municipal de Corbélia.
Fica aí o convite, então, a todos os vereadores e a todos que quiserem fazer presente.
É com muita honra que convidamos para a segunda Mostra Cultural dos Alunos no Centro de Arte e Cultura de Corbélia, vereador José Rubim, que acontecerá no dia 10 de maio, às 13h30, no Centro Cultural. Ofício 37/2019. Prezado senhor, procurador-chefe do PROCON. Prezado senhor procurador, vimos por presente solicitar o apoio deste órgão para que seja tomado as medidas cabíveis quando reajuste da água, que foi mobilizado pela GEMPAR, Agência Reguladora do Paraná, tendo em vista que a SENEPAR acumulou um ganho real de 43,24% acima da inflação, conforme o estudo realizado pelo DIEV, Departamento Intersindical e Estatística de Estudo Socioeconômico. A principal fundamento da referida solicitação é feita com base do processo que tramitou no âmbito da GEPAR sobre o protocolo 15.641.3810, do qual a Companhia de Saneamento do Paraná solicitou análise de metodologias e dos cálculos do índice de reajuste tarifário e ser aplicado no preço da tarifa da água e esgoto do sistema atendido pela Sanepar. E ao final do processo foi autorizado a Sanepar a reajuste tarifário de 12,12% conforme consulta na ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor da GEPAR, número 03/2019. Importante ainda ressaltar que o índice inflacionário acumulado no período de maio de 2018 a março de 2019 foi de 4,35%. Ainda nesse sentido, o relatório divulgado pelo DIES, Departamento de Intensidical Estatística, o Estudo Socioeconômico, a qual registrou uma análise a respeito do reajuste autorizado pela GEPAR, de 12,12%, afirma que o reajuste da tarifa da água e esgoto desde 1994 acumulou um ganho de 43,24% acima da inflação, bem como os ganhos dos acionistas da Sanepar passaram de 25% para 50%. De forma, dividendos complementares a partir do ano de 2011, ou seja, a consequência desta política foi distribuída em dividendos, montante era cerca de 2 bilhões entre 2011 e 2018. Portanto, a água distribuída no estado do Paraná passou a ser considerada uma mercadoria, contribuindo com expressivo ganho para o mercado financeiro e acionista em evidentes detrimentos dos consumidores e usuários. Importante ainda ressaltar que no relatório do DIES, no ano de 2010, o lucro líquido da Sanepar cresceu 558,61%, ressaltando que 135,54% de 4 milhões a 892,5 milhões, ou seja, a receita líquida passou de 1 milhão e 480 para 4 milhões e 162 bilhões. Desta forma, considerando que o país enfrenta uma crise econômica com alto índice de desemprego, segundo o IBGE, ainda o reajuste de salário mínimo nacional foi de 4,6%, que o reajuste de salário mínimo regional do Paraná foi de 4,71% no ano de 2019. Importante se fazer que a medida seja tomada por este órgão que o sentido de assegurar a tutela do município de Corbélia, tendo em vista que a renda dos consumidores com serviço essencial prestado deve ser equiparados devidamente sob pena de prática abusiva. E, por fim, importante frisar que a GEPAR não está cumprindo fielmente o seu regimento interno, instituindo através de resolução 03/2018, a qual determina algumas ações quais sejam. Artigo 5º. A GEPAR obedecerá as seguintes diretrizes gerais de ações, respeitando princípios insertos no artigo 37 do caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Observância do conceito econômico de eficiência do custo, a equidade de acesso ao serviço, estabilidade de relações com o poder concedentes nas esferas municipal, estadual e federal, entidades reguladas e usuários. Efetuar regulações econômicas de serviço público sob a competência, de modo que, concomitantemente, incentivar o investimento e a proporcionar razoabilidade e modicidade das tarifas ao usuário. O artigo 8, no cumprimento do seu objetivo, no âmbito de sua competência, cabem à GEPAR as seguintes atribuições. Assegurar ao usuário amplas informações sobre o serviço público regulados além de prévias divulgações sobre o reajuste tarifário. Portanto, considerando tudo exposto, solicitamos ao PROCON do município, a CEPAR, bem como a Sanepar, para suspensão abusiva e reajuste da tarifa d'água. Aproveitando para manifestar as mais elevadas protestos, consideração e respeito. Associadamente, Valmir Gronfel Reis e todos os vereadores.
Então, portanto, aí, essa manifestação aí de repúdio dos vereadores desta casa, dos municípios também do Oeste do Paraná, junto à CAMOP, também a Associação dos Vereadores do Oeste, para que a Sanepar tenha aí mais responsabilidade quanto ao trabalho prestado, também quanto à qualidade da água.
Ofício 018-2019. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Corbélia. Assunto: convite para confraternização em homenagem ao Dia das Mães. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS, estará realizando um almoço em homenagem ao Dia das Mães, para que participantes do Grupo de Benefícios e Prestações Continuada, do Centro de Convivência para Idosos, na sede do distrito, na sede e nos distritos, a ser realizado no dia 16/5/2019, no Centro de Eventos, às 12 horas. Portanto, convidamos Vossa Excelência para participar do evento e solicitamos que o convite seja estendido aos demais vereadores. Certo de podermos contar com a vossa presença, reiteramos protesto de estima e consideração. Rosana de Fátima Tomazini Tadiotto, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.
Fica aí o convite, então, para o dia 16, lá no Centro de Eventos, para esse delicioso almoço e esta homenagem. Então, todos os vereadores estão convidados. Passamos para a leitura do dia.
Indicação 28/2019. Data 18/4/2019. Autoria: José Heleno Milhomi e Ivan Bontempo. Indica ao senhor prefeito que tome providência em relação ao barranco de terra localizado no lado do pavilhão da Igreja Católica no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar, providenciar as ações tomadas a solucionar os problemas localizados no distrito de Ouro Verde do Piquiri, na rua Sapucaia, que se trata de um barranco de terra existente ao lado da Igreja Católica, que tem causado transtorno e prejuízo à população. A justificativa. Os vereadores justificam que é necessário viabilizar a tomada de providência em relação às situações apontadas, uma vez que se trata de um barranco de terra que, em dias de chuva, escoa águas para o gramado do campo de futebol, formando lamas e aterrando gramas, portanto, indica que seja tomada providência para resolver a situação, bem como seja realizado o plantio de grama no local. José Heleno Milhomi, Ivan Bontempo, vereador. Indicação 29/2019, autoria Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que implante no município o projeto Visão do Futuro. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto à Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação a possibilidade de viabilizar a implantação do projeto Visão do Futuro no município, que consiste em proporcionar às crianças carentes encaminhamento a realizações de consulta oftalmológica e, posteriormente, a entrega de óculos, no caso em que houver necessidade. A justificativa. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo proporcionar às crianças de famílias carentes a possibilidade de realizar consulta oftalmológica e, posteriormente, receber de maneira gratuita o óculos de grau nos casos em que houver necessidade. É importante ressaltar que a viabilização deste auxílio irá melhorar o desempenho de aprendizagem na escola, que muitos, por enfrentar os problemas de visão, acaba tendo dificuldade. Portanto, indica ao senhor prefeito que é importante o município este projeto Visão do Futuro para proporcionar melhoria de condições da saúde visual das crianças que necessita desse auxílio. Valdir Cordeiro, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Peço para colocar na ordem do dia.
Será colocado, se ninguém estiver contra, será colocado.
Indicação número 30/2019. Autoria, Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize a criação de horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a implantação de horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré, um terreno baldio pertencente ao município que se encontra em desuso. Justificativa. Os vereadores justificam que a presente indicação tem por objetivo possibilitar aos munícipes que possuem melhor qualidade de vida, uma vez que sugere o aproveitamento do terreno baldio que se encontra em desuso e pertence ao município, para realizar a criação de uma horta comunitária que atende os moradores e referido local, com a finalidade de proporcionar o bem-estar da população, melhoria da saúde, na saúde, proporcionando uma vida mais saudável, além de gerar economia à pessoa carente que possui seus poderes de compra limitados e nem sempre consegue comprar alimento saudável. Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Para ser colocado na ordem do dia também, indicação.
Todos de acordo, será colocado.
Indicação 31/2019. Autoria José Heleno Milhão e Ivan Bontempo. Indica ao senhor prefeito que tome providência em relação à tubulação no distrito de Ouro Verde do Piquiri. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar o segmento de prolongamento da tubulação de maneira que possa ser possível promover o despejo da água em local apropriado, sendo que se trata de um pequeno trecho localizado na rua Rio Verde, no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Justificativa. Os vereadores justificam que a situação relatada tenha apresentado como um sério problema, tendo em vista que em dias de chuva a via fica intransitável, pois ocorre alagamento ao local que se agrava com a presença de lama, que se mistura com galho, entulhos e diversos, que prejudica a população e se torna inviável a locomoção pelo referido trecho. Portanto, indica ao senhor prefeito que tome providência a fim de solucionar os problemas em questão, assim beneficiar a população daquele local. José Heleno Milhome e Ivan Bontempo, vereador. Indicação no 32/2019. Autoria José Heleno Milhome e Ivan Bontempo. E diga ao seu prefeito que viabilize junto à Via Par a limpeza da marginal da BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, bem como a Via Par a possibilidade de viabilizar a realização de limpeza na marginal da BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, especialmente no perímetro urbano. Justificativa, os vereadores justificam-se que este pedido dos moradores locais que reclamam acerca do estado precário que se encontra o referido local, bem como a situação de grande quantidade de lixo, entulhos, falta de manutenção e limpeza, coloca em risco a segurança da população. José Heleno Milhome e Ivan Bontempo, vereador.
Passamos para a ordem do dia. Coloco aqui convocar todos os vereadores para a sessão de julgamento das contas municipais, exercício 2016, para a data de dia 20/5, às 19h, na ordem do dia, para a respectiva sessão. Determinar que a direção desta casa notifique os gestores interessados para a sustentação oral, caso desejem, informando a data e hora da sessão do julgamento. Então, ficará para o dia 20 da prefeita, ex-prefeita Nelita Cerioli Bombarda. Pois não? Dia 20, sim, segunda-feira. PLO 014/2019. Vamos começar, então, com a emenda substitutiva. Vai, como é bastante folhas, só a primeira folha.
Emenda. Apresenta a emenda substitutiva do projeto de lei número 14/2019 com a finalidade de aprimorar a técnica legislativa. Aqui também. As comissões que presentes subscrevem no uso do gozo das suas atribuições regimentais apresentam as seguintes emendas substitutivas. Substitui o projeto de lei número 14/8/2019 com a seguinte redação. Altera a Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e das outras providências. Artigo 1º. A Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. dispõe sobre a política de atendimento do direito da pessoa idosa, institui o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Municipal de Direito à Pessoa Idosa e Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e normas gerais para sua adequada aplicação. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da pessoa idosa do município de Corbélia será feito através de um conjunto articulado em ações governamentais e não governamentais, assegurando em todos os tratamentos com dignidade, respeito e liberdade e a convivência familiar e comunitária.
Fica à disposição as demais folhas. Colocamos a emenda substitutiva em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Vamos ler agora o parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Parecer do Projeto de Lei 14/2018. Na nova redação, ele altera a Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Relator José Osni Alves, Justiça e Redação. Relator, Paulo Zaquete, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Parecer favorável. Trata-se do projeto de lei que pretende alterar a Lei Municipal 625, de 2005, que cria o Conselho Municipal do Idoso e Fundo Municipal do Idoso. Voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1 do artigo 56 do inciso 1, todo o regimento interno, relatamos a presente proposições, cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade da proposição, visando com a compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação. Contudo, prescinde-se a adequação técnica legislativa. Com relação à matéria, é importante destacar que a proposta apresenta uma atualização de política municipal para o tema importante e necessário. Com relação à técnica, atendemos que o texto do projeto deve ser adequado à legislação, contendo dispositivo indicadores de alterações dos acréscimos e das supressões. Por tal motivo, apresentamos a emenda em anexo. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal e material, o que opinamos pelo parecer favorável. Tramitação do projeto de lei 015 de 15 de abril de 2019, que convertemos a ressalva exposta na emenda do referido projeto para que se aprovada passar a compor o texto de analisado e julgados pelo nobres ediz. José Osni Alves, relator. Paulo Zaquete, relator. O parecer das comissões, atendendo que determina o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, em reunião conjunta, a maioria acata o voto do relator e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto, número 14, de 8 de abril de 2019. E o parecer da sala das sessões, Corbélia, 30 de abril de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Osni Alves, vice-presidente. Luiz Carlos Estime, presidente. E Paulo Zaquete, membro. PLO 14 de 2019. Data de entrada 8 de 4 de 2019. Autor, Poder Executivo. Emenda das novas redações altera a Lei Municipal número 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e da outras providências.
O projeto já foi lido na íntegra, na outra sessão. Então, colocamos a PLO 014, com a emenda e substitutiva já aprovada, e o projeto em discussão. Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação. PLO 013-2019.
PLO 013-2019. Data de entrada 1 de 4 de 2019. Autor Eli Stefanello. Emenda. Institui a ficha limpa municipal na nomeação dos servidores e cargo público no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências.
Projeto ficha limpa, onde já foi lido, então, na íntegra. Eu peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me pronunciar.
Assumo o trabalho da mesa para o vereador lhe fazer uso da palavra.
Nobres vereadores, a todos que se façam presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela web e pelo Facebook. O intuito de proteger a moralidade administrativa e evitar abuso do poder econômico. E também este projeto para proteger os cidadãos, os recursos públicos daquelas pessoas que não preenchem os requisitos necessários para ocupar um cargo no poder público municipal. E também vem como uma premiação aquelas pessoas que trabalham com seriedade, que têm transparência, é uma premiação por aquilo que é feito com seriedade para acabar com aquelas pessoas mal intencionadas, aquelas pessoas que já vêm pensando em levar vantagem. Então, é importante, necessário que a ficha limpa comece aqui, já no nosso município, não esperando que aconteça lá em cima, na federal, mas já começando por aqui, porque lá já tem também essa lei, mas que possamos que isso venha em prática e que realmente o cidadão, à hora de votar também, ele vai ter essa tranquilidade que ele sabe que está votando em pessoas que estão comprometidas com a seriedade, com a honestidade e com o nosso município. Obrigado.
Continua o debate.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, ex-vereadores, Barella, Jairo, Duro Verde, nos prestigiando, boa noite a todos. Eu sou totalmente favorável ao projeto da ficha limpa, tanto é que já existe, né, como o senhor mesmo falou, em âmbito nacional, já existe uma lei maior que já prevê isso. Infelizmente, a gente sabe que essa lei, ela, na prática, ela pouco funciona, porque depois de todos os recursos, normalmente o ficha suja, ou já está aposentado, ou já tem um privilégio por idade, etc., que a gente está vendo todo dia acontecer aí. Pessoas que foram julgadas, voltam, são julgadas, voltam. Eu acho que para essa lei realmente funcionar, infelizmente, nós não temos a prerrogativa, a autonomia para implantar uma lei nesse sentido, uma lei municipal, que vai contrariar aí as leis maiores, a própria Constituição. Mas, na verdade, a gente teria que sim que ter uma lei que previsse a ficha suja, o impedimento, né, de acesso, impedimento de contratar com o poder público, todos aqueles que já tenham sido julgados, no mínimo em segundo grau. Porque se formos esperar todos os recursos possíveis aí, infelizmente a gente sabe que isso nunca será aplicado na prática. Mas realmente é necessário que seja aplicado. E parabenizo o senhor pela iniciativa, pela boa vontade, né, de aplicar essa lei. Mas como eu falei, infelizmente nós não vamos ter uma efetividade nessa situação, porque sabemos que todos os recursos possíveis aí vão protelar por muito tempo essas decisões. Obrigado, senhor.
Continua o debate.
Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo, senhor, pela iniciativa desse projeto, que achei que nessa casa um dos mais brilhantes projetos que se passou nessa casa. Primeiro, para que nós, vereadores, para ser candidato a vereador, tivemos que passar por uma ficha limpa. Né? Não ser vereador, para ser candidato. Imagine para quem ocupar um cargo público. Então a moralidade é importante para que a pessoa que seja honesta, justa e que não tenha nada, uma restrição, possa concorrer a um cargo sem essa concorrência desleal. Então eu lhe parabenizo por esse projeto e sou favorável a ele também.
Continua o debate.
Senhor presidente, nobres pares, a todos que se fazem presente aqui nessa noite, nos prestigiando nessa sessão e a todos que nos acompanham pela web. Corroboro com tudo que foi colocado até agora pelos nobres pares, pelo autor do projeto, vereador Elis Stefanello, E considero muito importante a gente trazer, embora nós temos farta legislação federal que verse sobre esse assunto, né, a própria lei da ficha limpa, né, como foi também apelidado esse projeto local aqui, é importante que nós, nós tragamos para perto de nós, para a nossa realidade, uma lei que deixe sim explícita a nossa preocupação com a transparência, com a moral e a ética das pessoas que querem se envolver na política e que querem, né, assumir um posto na administração pública, seja como secretário, como diretor. Tem que ser pessoas, sim, que tenham uma vida transparente, que tenham uma vida livre de máculas, né? Óbvio que nós temos que sempre dar o direito de defesa para qualquer um, que não basta acusar e de dizer que a pessoa já tem o impedimento, né? Como a lei permite, né? A gente sabe que nesse mundo da política, infelizmente, existe alguns aspectos em função de pessoas más intencionadas que fazem parte da política. Basta a gente ser eleito para ser taxado de ladrão e vagabundo, né? Eu já falei isso em outras ocasiões, mas infelizmente é essa a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado no julgamento, que nós, seres humanos, somos rápidos no gatilho quando se trata de julgar, né? Então, mas é importante. Eu apoio totalmente essa sua iniciativa, mais uma vez falando, para trazermos para próximos de nós, de que nós estamos iniciando uma nova fase na vida política brasileira, feita por homens e mulheres de responsabilidade, de caráter e de honra. Muito obrigado.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo os trabalhos para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Vai ler a súmula, os parecer jurídico e da comissão.
PLO 15/2019, data de entrada 15/4/2019, autor Poder Executivo. Emenda, autoriza a alienação da área da propriedade do município de forma que especifique da outras providências. Projeto de lei 15/2019, autoria Poder Executivo, súmula. Autoriza a alienação de área de propriedade do município de forma que específica e dá outras providências. Parecer da assessoria jurídica. Trata-se de um projeto de lei que iniciativa do prefeito municipal que pretende autorização para desafetar alienação de poder público, do bem público municipal, acompanhando da respectiva mensagem, ofício de encaminhamento e laudo de habilitação do mercadológicas do imóvel perseguidos e o relatório. No que ocorre a iniciativa da matéria? Temos que a matéria é autorização de desafetação e alienação do bem imóvel público, a iniciativa comum dos poderes municipais, sendo a tal competência prevista na lei orgânica do seu artigo 37, inciso 8º, no que se refere a competências legiferantes da Câmara. O presente projeto está amparado pelo artigo 9º do caput da lei orgânica do município 17, da Constituição Estadual de 30, de 1 da Constituição Federal, que trata da matéria de interesse local. Conforme o previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa de Lei, compete à Comissão de Justiça e Legislação e Redação, mediante o parecer da assessoria jurídica do artigo 78, opinar sobre o aspecto institucional, legal, jurídico e regimental da técnica legislativa e de todos os projetos de lei, para efeito da admissibilidade e a tramitação. Não há crítica a fazer quanto ao aspecto legimental e técnica legislativa. Quanto ao aspecto material, o projeto solicita a autorização para desafetação e alienação do imóvel público, vinculado ao produto de alienação e investimento em novos bens públicos do uso especial, sobretudo a construção da capela mortuária e reforma de outros imóveis públicos. Nesse sentido, o projeto encontra possibilidade jurídica, contudo, cumpra ressaltar que a análise e averiguação dos interesses públicos e adequação da matéria compete exclusivamente à discricionalidade dos nobres edis que compõem essa legislatura, Feito este apontamento, essa assessoria não opõe o prosseguimento da tramitação da presente matéria por esta Casa. Ressaltamos, contudo, o referido projeto deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Viações e Obras e Serviço Público, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. A lei e parecer, Corbelli, 16 de abril de 2019, Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico. Comissões de Justiça e Redação. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Comissão de Viações, Obras e Serviço Público. Parecer do Projeto de Lei número 15/2018. Autoriza a alienação da área de propriedade do município de forma que específica e da outras providências. O autor, Poder Executivo, Relator Luiz Carlos Estime, Justiça e Redação. Relator José Heleno Milhomi, Economia, Finanças e Orçamento. Relator Luiz Carlos Estime, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Relator Valdir Cordeiro, Viações de Obra e Urbanismo. Parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei que pretende autorização para desafetar alienação do imóvel público para fim de investimento em novo imóvel, reformas e demais prédio público. Voto do relator. Com base no artigo 55 do inciso 1º, do artigo 56 do inciso 1, do artigo 57, inciso 1, do artigo 60 do inciso 1. Todo regimento interno, relatamos a presente proposições cumprindo as obrigações legais. Passamos a expor o voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições visando sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange aos aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação também de acordo com a técnica legislativa, com pequenos ajustes de formação. Com relação à matéria, é importante destacar que a proposta apresenta soluções e um problema existente no município há muitos anos. Portanto, considerando que com o produto em alienação será possível construir uma capela mortuária, reforma do centro do idoso e melhoras outros prédios públicos, atendendo pela existência de relevante interesse público. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento da ordem legal ou material e opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 15, de 15 de abril de 2019, nos que convertemos a ressalvas e posta a emenda do referido projeto, para que a aprovada passe a compor o texto analisado e julgado pelos nobres edis. Luiz Carlos Estime, relator. José Heleno Milhomi, relator. Luiz Carlos Estime, relator. Valdir Cordeiro, relator. O parecer das comissões. Atendendo os que determina o regimento interno da Câmara Municipal dos membros das comissões de Justiça e Redação, de Ações de Obras e Serviço Público, em reunião conjunta, por maioria, acata o voto do relator e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 015 de 15 de abril de 2019. Ao parecer da sala de sessões da T. Corbelli, 16 de abril de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Uzinhal, vice-presidente. Valdir Cordeiro, presidente. Valmir Grunfeld Reis, vice-presidente. Membro. Luiz Carlos Estime, presidente. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Paulo Zaquete, membro. E Odair Pazete, membro.
Então, vamos colocar a PLO 015-2019, autoriza a alienação de área de propriedade do município na forma que especifique e dá outras providências em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Gaúcho da Farmácia.
Nobres pares, todos que nos prestigiam aqui, meu boa noite. Eu já, o meu voto na comissão já foi ao contrário à venda desse imóvel nosso, porque eu vejo assim, de uma seguinte forma, além de poucos que nós temos bem localizado, é um lote, pode-se dizer, em valor até bom, mas eu vejo assim que até o momento não tem projeto ainda de nada para ser vendido. Então eu queria só explicar para os vereadores aí que realmente que a gente pensasse melhor nessa venda desse imóvel, porque eu vejo a intenção de uma capela mortuária é boa, é importante. A reforma do centro de convivência, excelente. Mas o problema maior vai ser colocado à venda. projetos de construção e reforma, nem lugar ainda, parece um parecer, não tivemos, né? Lugar certinho, onde vai ser a capela e tal. Porque tudo isso aí requer estudo, com a sociedade, com os membros, com o padre, pastores, as funerárias, para ver realmente se a população aceita o lugar que vai ser destinado. Então, o meu voto é contra por esse motivo. Então, nós temos que analisar melhor e, como se diz, e desfazer também de um imóvel tão importante igual esse, nós temos que pensar melhor. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz Stirmer.
Eu quero aqui expor o meu voto e quero deixar bem claro que ele foi forjado a partir de uma ampla consulta popular. Eu procurei conversar nos últimos dias, assim como eu acredito que muitos vereadores o fizeram, com as pessoas, né, na cidade, por aí, conversando com um, com outro, e houve uma grande, mas é a maioria, a grande maioria, se posicionou de uma forma que fez com que eu obtivesse o meu posicionamento. A maioria das pessoas é contra você lançar mão de um expediente desse, como vender um imóvel tão bem localizado como esse que nós temos, que pode no futuro ser utilizado para uma construção de um prédio, já que a prefeitura paga aluguel de tantas instalações. Secretaria, só para citar dois exemplos. O museu, nós pagamos aluguel, né, é dinheiro público que está ali. A Secretaria de Saúde, nós pagamos aluguel. E esse prédio é tão importante que está próximo do posto central. Então, a possibilidade da gente construir aí um prédio para alojar mais que uma secretaria, inclusive, e bem localizado, né? Existe a argumentação de que a administração deve ser afastada do centro para abrir espaço para o comércio. Eu não acredito nisso. Nós não moramos numa metrópole. Nós moramos numa cidade pequena, onde as pessoas saem de suas casas, dos bairros, e vêm para o centro resolver negócios, fazer compras e aproveitar a resolver seus problemas junto à administração pública. Eu acredito assim, e forjei isso, vou repetir mais uma vez, a partir de conversas que eu tive com a população, com as pessoas de todas as categorias, de todas as classes, as pessoas mais humildes, as pessoas mais abastadas. Então isso é uma opinião geral, na consulta que eu fiz. Pode ser que alguém tenha feito alguma consulta que tenha sido diferente, mas no meu caso foi assim. A ideia da população é contrária de se fazer de um bem que se tem para construir outro. A capela é muito importante. Óbvio, ninguém está se posicionando contra isso. Mas existem outras possibilidades. E antes de tomar alguma decisão, nós temos que, e autorizar a venda desse prédio, nós temos que receber, sim, a localização exata de onde vai ser, um projeto de como vai ser executado. Nós precisamos não pôr a carroça na frente dos bois. Nós temos que fazer as coisas de maneira correta, né? Sugiro aí, até se pode, não sei, a questão legal disso, de fazer uma PPP, uma parceria público-privada, de repente com as funerárias, né? Parcela bancada com dinheiro público, parcela bancada com recurso até as próprias igrejas se podem envolver. Eu não sei da legalidade disso, mas tem que se aventar todas as possibilidades. Temos que fazer uma audiência pública para ver o que a população acha de vender um prédio público, o que a população acha de aonde colocar essa capela mortuária, que é importantíssimo, né? Então, meu voto é desfavorável a princípio, né, enquanto não se tem respostas convincentes para os questionamentos que são feitos por nós e pela população. Já que somos representantes da população, temos que ouvir a população. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente,
vereador Paulo do Raio X.
Vereadores, eu respeito a opinião dos vereadores que se pronunciaram até o momento. Eu vejo um pouco diferente essa situação. Primeiro, eu vejo que o município, a função principal do ente público é fornecer serviços para a população, oferecer as necessidades para a população, não questão imobiliária. Questão imobiliária não é importante. Importante é as necessidades que o povo tem. E dentro das possibilidades da administração pública deve ser feito o que é possível. Na reunião das comissões, quando a gente discutiu esse projeto, foi falado por alguns vereadores de buscar recursos, buscar emendas para a construção dessa capela. Nós estivemos em Brasília, eu acho que mais alguém deve ter questionado com relação a isso na semana retrasada, e pelo menos para mim foi dito que não existe recurso federal para esse tipo de obra, para esse tipo de construção. Então, em outras palavras, tem que ser sim com recursos próprios. Tenho certeza que o município não tem recurso próprio disponível para isso, uma vez que tem tantas necessidades aí, tem cemitério, tem outras coisas também que estão sendo cobradas, inclusive pela população, porque são coisas que vêm vindo em muito tempo, está acumulando e parece que agora, nesse período, tudo está estourando. Com relação a prédio público no centro, eu também sou favorável que não seja no centro. Um exemplo nós temos aqui, tem o pessoal da saúde e tudo aqui, que pode confirmar para mim, a dificuldade é que é de estacionamento em frente à Secretaria de Saúde ali. Se for fazer uma pesquisa com todos os comerciantes em volta, eles vão dizer que não foi um bom negócio, a Secretaria de Saúde está instalada ali. Para mim, pelo menos, várias pessoas já vieram questionar, vieram pedir que uma coisa que é impossível, que não se pode negar o direito do servidor e trabalhar com o seu carro. Mas as pessoas que não entendem isso vêm dizer, tem que falar para eles não virem de carro, porque toma estacionamento. Então, é outra dificuldade. Então, prédio público no centro, em lugar nenhum já cabe isso, já é uma dificuldade que atravanca o progresso. Com relação ao projeto, eu vejo que todos os projetos que são feitos depois de ter um recurso. Tem que saber, inclusive, quanto se pode gastar, por quanto vai ser vendido esse terreno, para poder fazer um projeto com relação a isso. Mas também, não veio o caso, o que me preocupa mais são questões como o parque de máquinas, por exemplo, que sim, foi feita uma doação do parque de máquinas no passado, um valor, um terreno quase 6 vezes maior que esse que está sendo vendido aí, e foi uma doação que não tem retorno nenhum para o Estado, na verdade, que tem muito mais recurso que o município, e agora sim, é mais uma necessidade que o município vai ter daqui uns dias de dar jeito no terreno para instalar o parque de máquinas. Então é mais uma dificuldade que tem que o município vai ter também para construir com recursos próprios essa capela mortuária, que é uma necessidade. Inclusive na própria missa já, o próprio padre já cobrou que se faça alguma coisa. Houveram reuniões aí, várias reuniões nos últimos tempos aí, de cobrança, inclusive, do Ministério Público, reuniões com o Ministério Público, da necessidade de uma capela mortuária. Então, eu sou favorável à venda desse terreno, que eu vejo que a construção da capela mortuária e a reforma do centro de convivência, que quem for lá ver aquele centro de convivência vai perceber, aquilo é uma armadilha. Eu não sei como não tem toda semana um daqueles senhorzinhos lá com a perna quebrada, com o braço quebrado, porque não tem uma acessibilidade, é um absurdo aquilo. Precisa urgentemente, sim, de uma reforma daquilo. Então, eu acho que esse recurso será bem aplicado em questões urgentes, questões que realmente precisa. Se isso for protelado, eu tenho certeza que vai mais um ano, mais 2 anos, isso não vai acontecer, nós vamos ficar sem capela mortuária, vai ficar o pessoal cobrando, como já está acontecendo, vai ficar sem reforma nesse centro de convivência, que é uma necessidade, e nós vamos ficar com esse terreno parado aí no centro, sem utilidade nenhuma. A minha opinião é essa, e o meu voto é favorável ao projeto.
Continua em discussão.
Senhor Presidente, também quero me manifestar a respeito desse projeto, dizer que também vou me pautar em cima de 2 itens para manifestar a respeito do meu voto. Primeiro, em questão, já digo assim, mais falada a língua do povo, dizer que esse meu jeito que eu vou votar vem já de berço, onde dizia meu pai que tudo que se vende se perde, então o que se compra se ganha. Então, vou me pautar em cima disso também e dizer também que se houve nos 4 cantos da cidade que a administração tem dinheiro em caixa. Se tem dinheiro em caixa, não precisa vender nada. Então, é uma das questões. E terceiro também, que agora apareceu mais uma luz, dizer que nós somos 11 vereadores aqui nessa casa e tenho certeza que daqui sairá a luz para o destino dessa capela mortuária. Então, tenho certeza que dos 11 vereadores nós podemos sim conseguir esse recurso ou alguma coisa a respeito da capela mortuária. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Vereador Juliano Schmidt.
Senhor presidente, vereadores, servidores públicos, ex-vereadores, meu boa noite a todos. Então, eu até parabenizo os vereadores que me antecederam, foi colocado muito bem aí pelo Gaúcho, pelo nobre vereador Gaúcho, nobre vereador Luiz, nobre vereador Nene, e o nobre vereador Paulo também argumentou a favor do projeto da administração. A minha linha de raciocínio é, a gente está discutindo a questão da antiga Secretaria de Saúde, o prédio aqui na frente do fórum, a venda desse bem público. Então, a gente sabe que esse bem público tem um valor alto, então é igual foi colocado aí, a gente talvez hoje é um dos lotes que o município ainda tem aí no centro, até o Paulo argumentando a favor da administração, colocou a questão do estacionamento, eu acho que ali ainda, saindo fora daí, indo lá para o Parque de Máquina, o estacionamento ali é bem adequado, dos dois lados da rua, então, para um prédio aí futuro, quando o município interessar. Então, assim, também acho que é um cheque em branco. O prefeito esteve aqui, respeitando nós, vereadores, entregando esse projeto de lei em mãos, conversou com todos. A gente indagou ele sobre o local, ele não conseguiu colocar com propriedade onde vai ser o local. Então, assim, eu acho que assim, a gente também tem que ter esse receio de dar um cheque em branco para o município. Então, eu também vou manter esse voto contrário, devido também, ele até colocou que tem o projeto, a ideia dele é fazer um projeto via MOP, até o Paulo colocou que talvez precise essa aprovação para ver o projeto que vai fazer. Então, seria interessante a gente ter esse projeto, ter o local, para dar uma segurança para nós fazer essa votação. Então, eu vou acompanhar os nobres vereadores, meu voto também é contrário a esse projeto de lei.
Continua em discussão, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, ex-vereadores, eu acho o seguinte, que eu estou vendo aí, que nós vamos acabar não conseguindo vender esse terreno. E eu faço um pedido de visto, então, desse projeto, para nós ter uma melhor análise com o prefeito, para apresentar o local, apresentar o projeto, e nós voltar a discutir sobre a venda desse terreno. Então, eu faço um pedido de visto, senhor presidente, sobre esse projeto, para que o prefeito traga o local para nós, o projeto, como é que vai ser feito essa capela mortuária, o investimento que vai ser feito lá no centro de convivência. Então, eu faço o meu pedido de vista para nós voltar a discutir melhor, melhor esse projeto da venda desse terreno com o prefeito.
Coloco o pedido de vista, então, em discussão. Pedido de vista. Ninguém?
Não, contrário?
Não, pedido de vista em discussão.
Ah, em discussão.
Então tá. Então vou colocar o pedido de vista em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. 8-2. Foi aceito o pedido de vista. Então coloco o projeto retirado. PDL 001-2019.
PDL 01-2019, data de entrada 1/4/2019. Autor, Paulo José Borges Cardoso e Valdir Cordeiro. Emenda, fixa o número de vereadores para compor o Poder Legislativo do município de Corbélia.
Senhor presidente, pois eu não. Como um dos autores desse projeto de decreto legislativo, eu gostaria de pedir a retirada temporária de pauta por no mínimo umas 3 semanas desse projeto, uma vez que também nas comissões houve manifestação por parte de alguns vereadores com relação a esse projeto, inclusive citando a possibilidade de mexer e propor algumas questões com relação a vencimentos e outras coisas a mais. Então, para dar tempo para esses vereadores que se manifestaram, de repente eles queiram emendar esse projeto, eu peço a retirada temporária por umas 3 semanas, no mínimo.
Vereador Cordeiro.
Senhor presidente, eu na gestão passada, quando aumentaram para 11 vereadores, eu fui a pessoa que assinei contra 11 vereadores. Né? Não estou aqui para fazer demagogia e jogar nenhum dos nomes vereadores contra a população. Era uma opinião minha. E continua sendo uma opinião minha. Mas também concordo com o nome do vereador, vamos esperar mais um tempo, mais um prazo, então, para discutir. Mas eu continuo com a minha opinião formada, que eu sou a favor de 9 vereadores na nossa Câmara Municipal.
Eu, só para deixar bem claro, eu também continuo com essa opinião. Não estou pedindo retirada para mudar nesse aspecto, muito pelo contrário. Eu estou pedindo tempo para que se amplie esse projeto, que se dê mais possibilidades de emendar esse projeto, inclusive para os vereadores, como eu falei, que falaram na possibilidade de emendar com relação à diminuição de vencimentos, né? Que foi falado na reunião das comissões. Então, a minha opinião, o meu pedido é para isso, para que se dê mais tempo a esses vereadores, que se analise melhor esse projeto.
Concordo? Então, vamos retirar.
Indicação 25/2019. Autoria, Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize o atendimento a ser feito à equipe da saúde volante com enfermeiros e médicos aos munícipes moradores de área rural para consultas médicas e atenção básica à saúde. A família no âmbito rural de Corbélia. O vereador que subscreve na atribuição constante do regimento interno desta casa de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar aos munícipes moradores da área rural atendimento por equipe da saúde básica da família, com consultas médicas a serem realizadas para promoção e prevenção e recuperação e reabilitação. Justificativa, o município de Corbélia possui números estimados de 546 agricultores familiares, cerca de 225 agricultores patronais. Conforme foi apurado um levantamento realizado deste contingente, grande parte dessas pessoas reside no meio rural. A necessita também de atendimento à equipe de saúde da família, com base no princípio da territorialização da equipe da saúde da família, deve ser responsável pela atenção da saúde de todas as pessoas descritas. A atenção domiciliar é uma das principais atividades da equipe da saúde da família. Nesse sentido, se justifica que a preocupação com a assistência à saúde dos indivíduos, porque muitas patologias que são tratadas adequadamente manifestam frequentemente agonizações e o poder ocorrer outras comorbidades, levando sequer graves como, por exemplo, hipertensos, arterial, diabetes, ou seja, doença crônica não transmissíveis. Por meio de vista domiciliar, pode-se prestar uma assistência de boa qualidade, considerando que o indivíduo está no seu seio familiar e para profissional é muito enriquecedor. Por isso, vai ter a oportunidade de conhecer o contexto que o indivíduo vive, através do atendimento digno e de respeito ao próximo, estreitando os laços entre médico, paciente, equipe da saúde e comunidade. Assim, preocupado com contemplar a necessidade desta população que reside no âmbito rural, indica ao senhor prefeito que determine, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seja realizado o atendimento reivindicando pelos munícipes, com a visita domiciliares por equipe volante da saúde da família, no âmbito rural de Corbélia, sendo de grande importância a atuação dos profissionais na saúde, com a capacitação necessária para atuar com prática humanizada, competente e resolutiva, que envolve ações e promoções, prevendo a recuperação e reabilitação. Desta forma, indica ao senhor prefeito que viabilize o atendimento a ser feito por equipe da saúde, volante rural, saúde básica da família, com enfermeira, médico, os munícipes moradores da área rural, para consulta médica, atenção básica, saúde da família no âmbito rural de Corbélia. Paulo Zaquete, vereador.
Vereador Paulo Zaquete, para fazer a sua manifestação.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos presentes, meu boa noite. Dizer que segue aí a justificativa aí, né, conforme o texto, mas a gente só queria salientar aí que é um pedido da comunidade, né, onde a gente frequenta, e o pessoal pediram muito, né, esse atendimento, e até a gente, antes de fazer esse pedido, a gente conversou, inclusive, com a secretária atuante agora, e segundo o relato ali feito por ela, né, é um pedido, foi um dos pedidos mais requisitados aí na última conferência da saúde. Então a gente quer aí
pedir a compreensão dos vereadores, que isso aqui nada mais é do que uma indicação ao prefeito, que de repente alguma coisa em termos de texto possa ser modificado, mas segue aí para que vocês analisem aí, possam aí dar aí uma força para esse pessoal aí que tanto precisa de saúde, que é o interior.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 24/4/2019, autoria Paulo Zaquete. Solicita à direção da COAPAR a possibilidade de doação de áreas da comunidade Vila Rural, Nossa Senhora da Salete, ou que ofereça competentes termos de cessão ao uso para os municípios para a implantação de melhoria comunitária. O vereador que subscreve o presente requerimento no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa Legislativa Municipal indica nos termos do artigo 7º do regimento interno seja presente proposição encaminhada ao senhor prefeito municipal de Corbélia para que seja providenciado o encaminhamento da mesma à direção da COAPAR, solicitando possibilidade de doação da área da comunidade Vila Rural, Nossa Senhora da Salete, ou ainda sobre a possibilidade de fornecer a competente termo de cessão de uso para o município de Corbélia, a fim que desta forma seja viabilizada a melhoria comunitária da referida comunidade rural. Justificativa. O vereador que diante subscreve justifica que para o município possa realizar o serviço das melhorias destinadas à qualidade de vida dos moradores da comunidade alencada, tais como parque infantil, academia ao ar livre, pavimentação poliédrica, inclusive já reivindicados pelos munícipes já há algum tempo. Portanto, para que os munícipes possam ser atendidos, requer seja efetuada a doação da área ou ainda seja fornecido o termo de cessão do uso. Paulo Zaquete, vereador.
Vereador Paulo Zaquete, para pronunciamento.
Senhor presidente, embora já tenha aí a justificativa, né, a gente só quer também aí salientar aí que também é uma dificuldade grande quando a gente se fala ali em construção de algo para a Vila Rural, vem aquela, termo de cessão de uso, não pode usar, porque o Estado não permite, né? Então, nós fomos, inclusive, semana passada, aí, conversar com a responsável ali que faz os projetos, ela falou, Paulinho, não há possibilidade de a gente fazer projeto se a gente não tiver aí um termo de cessão de uso. Então, a gente, além de fazer esse pedido para que o prefeito aí tente viabilizar junto ao COAPAR, que também já foi encaminhado através do Lucindo Tebaldi, que é o nosso coordenador regional aqui, né? Coordenador do nosso município. Então, ele já está indo, foi hoje, vai levar em mãos aí junto à Casa Civil para que eles possam aí também nos ajudar de alguma forma. E sendo assim, então, a gente procura aí, através de vocês também aí, dar essa força aí para que essa indicação aí vá até as mãos do prefeito e que alguém faça aí também boa vontade, de repente, de a gente fazer, executar isso, executar os serviços que serão feitos lá pela Vila Rural, que é parquinho, né, academia ao ar livre, um monte de coisa que é para ser feito lá, mas não dá para ser feito por causa da sessão de uso. Então, só peço aí a compreensão dos novos vereadores.
Continua em discussão, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, concordo plenamente com a indicação do nobre vereador. Sabemos que lá hoje tem mais de 100 famílias que moram naquela localidade. Aquelas pessoas talvez estão anos esquecidas pelo poder público. São pessoas humildes, pequenos agricultores, pessoas que tiram o sustento das suas famílias naquele local. E eu sempre falo o seguinte, eu estou aqui para defender os mais fracos. Os que mais precisam do poder público são as pessoas pobres. Então, concordo plenamente com a indicação do Paulinho. E temos, nós, vereadores, temos que olhar com melhores olhos aquelas pessoas daquela localidade.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agradecer, então, aí a presença do Edson Vianney Barella, ex-vereador desta casa, o Jairo Leodato, o Jair da Caixa Econômica e o levantador lá de troféus e medalhas, o Valmir Marasca, também presente aqui nesta noite.
Indicação. Número 27, 2019. Autoria Luiz Carlos Estime e Paulo Zaquete da Irpazete. Indica ao senhor prefeito que adote no município o piso salarial dos profissionais de enfermagem conforme estabelecido pelo Corém. O vereador que subscreve na atribuição constante ao regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é de ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar a adoção do piso salarial dos profissionais de enfermagem do Paraná, conforme decisão do Corém, 18/2018, de 2 de maio de 2018. Justificativa. O vereador justifica que é necessário possibilitar aos profissionais de enfermagem que atuam na saúde com condições de vida digna e justa, pois os mesmos são essenciais à organização e funcionamento do serviço da saúde no país. A Constituição Federal dispõe que o piso salarial deve ser proporcional à extensão e à complexidade de trabalho. Portanto, indica ao senhor prefeito que adote a referida decisão proferida pelo Corém, Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, com o objetivo de melhorar as condições de vida aos profissionais. Segue-se anexo a cópia da decisão. Luiz Carlos Estime, Odair Pazete, Paulo Zaquete, vereador.
Vereadores.
Senhor presidente.
Vereador Luiz Stirmer.
Quero deixar bem claro que o que nós podemos fazer aqui nessa questão desses valorosos servidores públicos que atuam na área da saúde, que são pessoas que dedicam as suas vidas a atender pessoas que estão fragilizadas e buscam a saúde pública, e geralmente são pessoas com poucos recursos, são pessoas que sempre têm que fazer a acolhida, embora sejam seres humanos também, têm que fazer essa acolhida com um sorriso estampado no rosto, para que essas pessoas que procuram a saúde pública, porque realmente precisam, possam ser bem acolhidas e possam se sentir bem nesse atendimento. São a linha de frente, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, né? São a linha de frente na área da saúde e são muito valorosas por isso. Toda vez que eu precisei em alguma emergência, eu fui muito bem atendido. E a gente sabe que às vezes essas pessoas, elas estão com problemas pessoais, mas mesmo assim atendem todo mundo com muita presteza e com muita dedicação, e muitas vezes sem as condições necessárias para que possam bem realizar o seu trabalho. Eu acho que nós temos que valorizar esses profissionais, porque tem profissionais em todas as áreas. Os médicos, por exemplo, não trabalham por menos de 13, 15 mil reais. Eles estão se valorizando e estão sendo valorizados, né? Assim como muitos profissionais das áreas técnicas dentro da administração pública estão recebendo salários dignos, condizentes com a função que exerce. Assim também eu acho que os servidores da área da saúde, principalmente as técnicas, as auxiliares e as enfermeiras, têm que ter um salário baseado nessa resolução do Corém, que estabelece um piso para esses servidores desta área, né? Eu esqueci até de mencionar, os professores também têm um piso nacional e é respeitado. Então, cabe a nós, como vereadores, apelarmos para a sensibilidade do nosso prefeito, que é o gestor do nosso município, e como também o nosso prefeito, eu tomo a liberdade de falar isso, é dessa área da saúde, ele é médico também, né? Apelar para a sensibilidade dele, para que sejam valorizados esses profissionais, né, que se fazem presentes aqui essa noite, né, no sentido de que tenham um piso salarial digno e condizente com a função valorosa que exercem junto à nossa população, principalmente os menos favorecidos, né? Então vamos apelar. Tem a questão, obviamente vai ser questionado, a questão do índice da folha e tal, mas eu acho que a gente consegue resolver. De repente, diminuir um pouquinho alguns cargos comissionados, né? Que são pessoas que são trazidas para dentro da administração para prestar serviços. Eu acho que temos que valorizar mais as pessoas que são concursadas, que estudaram, se prepararam por um longo período para exercer as suas funções, para fazerem um concurso, passar pelo crivo do seu conhecimento, das suas condições, do seu entendimento daquela profissão, né, se prepararam por anos para isso e passaram no concurso, e nada mais justo que a gente valorize essas pessoas. Então, eu gostaria do apoio de vocês, assim como também apelo para a sensibilidade do senhor prefeito, para que atenda essa nossa indicação. É apenas uma sugestão que estamos fazendo para a administração, é o que podemos fazer. Nós, como legisladores, não podemos fazer um projeto que vá ordenar despesas, mas podemos indicar ao prefeito, né, e a administração para que possa, então, elaborar um projeto que estabeleça um piso para vocês que são funcionários, repito mais uma vez, valorosos, porque vocês cuidam de nós, da população, nos momentos em que mais nós estamos fragilizados, que é no momento da doença. Muito obrigado e peço aí o apoio dos nobres vereadores.
Continua em discussão, vereador Paulinho Zaquete.
Eu só quero fazer aqui minhas aí as palavras do Luiz e aproveitar o ensejo aí, parabenizar aí, né, o brilhante trabalho que esses profissionais da saúde fazem, dia todo trabalhando, se dedicando, conforme o Luiz falou, sempre tem que estar atendendo bem, com um sorriso no rosto. Então, nada mais justo do que se fazer, né, cumprir aí a lei, né, que é a Constituição Federal e o Conselho Regional de Enfermagem, né. Então, quero aí dizer que quando nós conversamos com o Luiz aí, a gente achou muito justo, até pelo trabalho que eu acompanho de vocês diariamente, pelo que as pessoas falam para mim do excelente trabalho que os profissionais de saúde fazem. Então, nada mais correto do que se corrigir o índice. Então,
continua em discussão.
Senhor presidente, só mais uma pequena questão em relação a essa indicação. Os profissionais da saúde, eu teci vários elogios, né? Mas as pessoas que me conhecem sabem que eu também cobro nos momentos em que as pessoas não realizam o seu dever, né? Eu aprendi com meu finado pai, e me emociono ao pensar nisso, que nós devemos cumprir com nossos deveres para cobrar os nossos direitos, né? E as pessoas que me conhecem sabem que eu sou crítico e ferenho daqueles que abraçam uma profissão nobre como a de vocês e não as exercem com dignidade, né? Então, só para ressaltar, né? Assim como a gente defende, a gente também critica quando é necessário. Muito obrigado.
Continua em discussão, vereador Gaúcho da Farmácia.
Senhor presidente, nobres pares. Como se diz, falar em saúde, a gente já vê tudo como é importante, né, a nossa vida nessa parte, né, de trabalho. Como eu também trabalho em farmácia, eu sei do dia a dia como que é melindroso o trabalho de cada um. Eu acho, muitas vezes, não é só atender o problema de cada um, mas sim, eu tenho certeza que cada uma de vocês, ao pouquinho, ainda tem que ser um pouco de psicólogo, né? E muitas vezes o paciente, ele não vem só pedir um remédio, uma aferição de pressão, mas sim, talvez, desabafar. Porque é o lugar mais certo, mais correto de procurar alguém para dar uma ideia, dar uma orientação. Então, como na parte de saúde, falando com o Luiz, o Paulinho, aquela viagem, nós achamos assim, interessante e muito válida a valorização sim, de cada uma pelo serviço prestado para nós. Porque a saúde hoje é tudo para o nosso município. Desde um melhoral infantil até um produto, um medicamento mais forte, que tem que ser orientado. Então, o serviço de vocês está de excelente trabalho, olha, e o que depender de nós, não só, igual foi falado na parte da saúde, mas todo o profissional que é dedicado é valorizado. E isso por nós aqui, tenho certeza. Então, nada mais justo que vocês aí da saúde, estão de parabéns e continuem assim, viu? Mostrando bom trabalho que vocês estão mostrando para a nossa população, que é o que mais precisa. A gente vê o dia a dia como tem pessoas doentes. Mas talvez não é doença de dor de cabeça, mas também uma doença psicóloga, falta de conversa. A gente está vendo cada tragédia do nosso município, sabe, que é assustador. Então, pela quantidade de moradores que munícipes, nosso lugar aqui, eu acho que é um índice muito alto, sabe, dessas tragédias meia forte. Então, assim, a saúde engloba tudo, sabe? Então, parabéns vocês aí. E fico contente de fazer parte dessa indicação para esse bom trabalho de vocês. Obrigado.
Continua em discussão. Vereador Paulo Raio X.
Bom, eu acho que
melhor do que ninguém aqui nessa tribuna, conheço bem o trabalho de profissionais da saúde. Aliás, tenho vários ex-colegas aqui, né? E sei o que é trabalhar na área de saúde, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, sempre falei, algumas pessoas já ouviram eu falar isso, que por dinheiro nenhum eu seria técnico de enfermagem, por dinheiro nenhum eu seria enfermeiro, porque só quem convive com essa categoria de pessoas sabe o que eles enfrentam. Então, eu não sei qual que é o piso, mas tenho certeza que o piso é pouco. Tenho certeza que o piso que define o salário dos profissionais da saúde, do Corém, se é Corém, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, auxiliares, não sei se existe ainda auxiliar de enfermagem, mas hoje são técnicos, né? Mas enfim, profissionais da saúde, desde da pessoa que é zeladora de um pronto-socorro, de um hospital, de uma sala de saúde, a gente sabe a dificuldade que é, porque não está mexendo com o normal, com o dia a dia de qualquer pessoa, de qualquer profissão. Então, não resta dúvida do direito, do merecimento desses profissionais de terem esse piso definido. Quando se fala em profissional da saúde, e falou muito bem aqui o Luiz, de ter que estar toda hora pronto para o atendimento, de ter que estar toda hora com um sorriso no rosto, e muitas vezes a gente vê profissionais da saúde que não estão assim, que não estão com um sorriso no rosto, que não estão felizes, a gente percebe, mas a gente não sabe o porquê. E daí muitas vezes a gente ouve algumas pessoas reclamarem de coisinhas básicas, porque não disse boa tarde, não disse bom dia, mas não sabe o que essa pessoa passou. Eu mesmo, em pronto-socorro, em porta do hospital, já peguei nos meus braços criança morta, arrebentada, com um pai e uma mãe chorando ali do lado, e eu fiquei firme, fiquei forte. Quantas vezes a gente enfrentou essas coisas, Ana? Né? E ali a gente não faz nada, a gente vira uma máquina. Mas só que à noite, em casa, a hora que está dormindo, a hora que você não está dormindo, você não consegue dormir, essas coisas vêm. Então não é só aplicar uma injeção, não é só fazer uma sutura, não é só limpar, com todo respeito, a bunda de alguém cagado, que eu acho que é uma das piores coisas que os enfermeiros fazem. Então tem todo o respeito, tem que ter toda a nossa boa vontade com relação a isso. Parabenizo a indicação dos vereadores, mas eu vou ser um pouquinho mais técnico agora, porque não adianta a gente falar bonito, elogiar, e de repente está sendo, eu diria assim, apresentando uma indicação, não querendo desmerecer, mas demagógica. Nós sabemos que existe o princípio da isonomia e da igualdade. Então eu sugiro, inclusive, que isso se estenda para todas as categorias que têm um piso salarial definido por lei, para que isso seja possível. Porque não seria possível fazer para um e não fazer para outro. Então, essa é uma questão de legalidade. Como falou o vereador Luiz aqui, também concordo que pode se diminuir em todos os setores, não no setor da saúde só, em todos os setores, o número de comissionados, dá uma melhor regulada daqueles que ganham 10, aqueles que ganham 2, porque a gente sabe que foi citado agora mesmo aqui pelo próprio vereador para mim, servidores que têm uma discrepância muito grande de valores com relação aos outros, para que haja uma maior isonomia, maior possibilidade disso acontecer. Acredito também que seja possível se trabalhando dessa forma, porque não adianta a gente pedir, esperar uma coisa que a gente sabe que tecnicamente será impossível. Então essa é uma forma sim de se fazer, falou muito bem o vereador Luiz, se trabalhar no sentido de repente diminuir cargos, economizar em outros setores para que isso seja possível. E eu digo novamente, para todos os servidores que tenham um salário definido aí por lei específica de sua categoria. Mas parabenizo os vereadores por essa indicação e mais uma vez digo que é muito merecido. Falo novamente, não sei quanto é, mas é pouco, mesmo sabendo, não sabendo quanto que é. Obrigado.
Continua em discussão, vereador Gaúcho da Farmácia.
Luiz. É, só uma ressalva à fala do vereador Paulo Cardoso. É, o senhor falou que seria uma indicação demagógica. Eu não tenho esse hábito, não. Não costumo fazer demagogia com nada, com nenhuma matéria, né? Então, eu só quero me defender e dizer que eu não estou agindo com demagogia. Muito pelo contrário, eu estou defendendo uma classe que merece e merece muito.
Exatamente. Eu falei para que não seja, para que seja possível. A minha fala foi para que isso seja possível. Inclusive, eu sugeri mais coisas nesse aspecto e sou favorável, acabei de falar que sou favorável, para que não seja uma indicação demagógica. Não falei de demagogo, falei ou então, vou mudar minhas palavras, peço desculpas para o senhor, para não ser uma indicação ilegal.
Continua a discussão, vereador Gaúcho da Farmácia.
Senhor vereador, nobres pares, é só uma colocação também, que eu acabei esquecendo, para falar o local do trabalho que vocês convivem, né? É um lugar, queira ou não queira, de alto risco para a saúde de vocês mesmos, né? É bactérias, é vírus, é o primeiro contato que você tem com o doente. Então, acho que nada mais valorizado, sim, cada dia mais vocês, pelo lugar que vocês trabalham. Obrigado, seria isso.
Vereador Juliano Schmidt.
Senhor presidente, vereadores, servidores, quero aí parabenizar o nobre vereador Gaúcho, nobre vereador Luiz, argumentou muito bem as colocações, o Paulinho, o nobre vereador Paulinho também tem conhecimento, o pessoal aí, os funcionários, o Gaúcho trabalha na farmácia. Então, assim, o pessoal sabe também essas perdas de salários, a questão da inflação, então já tem essa perda, que é grande já, porque as coisas estão no dia a dia aumentando e os funcionários estão ficando para trás nessa desvalorização de salário. Então, só por esse motivo, também já sou favorável. E também complemento as colocações aí da questão do serviço do pessoal da saúde, servindo aí a população, sempre se estendendo aí as suas atribuições, talvez, para ver esse lado humano, esse lado das pessoas, para fazer um bom atendimento na saúde. Sobre a indicação, eu também acredito que seja legal, a indicação é uma sugestão, o Luiz colocou muito bem que indica, só que eu também, assim, até faço aí uma cobrança aos vereadores que apresentaram, que no nosso regimento interno tem lá o artigo 174, que o prefeito tem que responder às indicações dos vereadores. E o prefeito não vem respondendo as indicações dos vereadores. Então, assim, até para a gente ganhar um passo à frente, que essa resposta venha em 30 dias para a gente prestar conta a vocês que estão aqui também reivindicando, para ter essa resposta, para a gente saber a opinião do prefeito. E também, eu acho que a equipe contábil pode fazer um impacto orçamentário, colocar cada funcionário com seu piso. Até está em anexo ali, eu li hoje à tarde a explicativa, aí, a nota do Corém, ali tem os valores dos cargos, aí, auxiliar, técnico, enfermeiros, outros cargos. Então, que fosse feito junto aos funcionários da saúde, esse impacto orçamentário para ver o que acarreterá em valores. Para a gente também ter essa posição, para a gente ver se o prefeito pode mandar essa lei ou não. Tendo esse impacto orçamentário, a gente também vai ter conhecimento se o prefeito pode mandar essa lei. Então, assim, eu quero dizer aos nobres vereadores, que me somo a vocês, estou aí, também sempre sou reivindicado por essas classes, e me coloco à disposição também dessa classe que está reivindicando, e a gente sabe que é de grande valia essa reivindicação de todos vocês. Então, acho que o importante seria o executivo responder a indicação dentro do prazo, que é 30 dias, até mesmo com impacto, dizendo o que ia mudar na receita do município. Eu acredito que daria para encaixar igual o nobre vereador Luiz colocou. Então, eu acho que é uma indicação legal. E se viesse o projeto de lei do executivo, provavelmente terá o apoio dos nobres vereadores, porque é uma luta dos vereadores e os vereadores querem essa reivindicação aí para os servidores. Então, sou favorável à indicação. e vamos acompanhar a resposta do Executivo, porque a gente tem que ver a resposta dele também para dar mais um passo à frente.
Continua em discussão. Vereador Valdir Cordeiro.
Senhor Presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, também me coloco a favorável à indicação dos nobres vereadores. Sabemos quem faz frente no posto de saúde são as enfermeiras que estão no dia a dia atendendo as pessoas, fazendo o primeiro trabalho, e não é mais justo do que lutar pelos seus direitos. Esperamos que as outras classes também façam o mesmo, que elas estão fazendo a parte delas. As outras classes de funcionários também não podem ficar parado esperando que tudo caia do céu. Também tem que reivindicar e fazer que nem as enfermeiras estão fazendo, reivindicando aquilo que é o direito delas. Então, eu me coloco favorável à indicação dos nomes vereadores, e as colocações do nome do vereador Chui foi muito bem colocada, né? O prefeito vê o impacto que vai dar aí na folha de pagamento, mandar um projeto de lei aqui para nós discutir, depois colocar em aprovação. Mas sou favorável para essas pessoas que tão bem atendem a população de Corbélia. Eu sempre digo o seguinte, às vezes acham defeito, problema na nossa saúde, do nosso município, é porque não vão em outros municípios. Não vão em Cascavel, não vão em Curitiba. Tá um exemplo, Paulinho e Orly, que ficaram com o Paulinho 4 horas dentro da ambulância para prestar um socorro para o Paulinho. As pessoas pagando, eu fui a semana passada com o senhor acompanhado em Cascavel, pagando do bolso dele, nós seguimos 1 hora da tarde para fazer o exame, estamos 8 horas da noite. Então, as pessoas de Corbélia têm que reconhecer melhor o trabalho da saúde no nosso município. É só sair do nosso município e em outros municípios para dar valor no trabalho que é feito em nossa cidade.
Continua em discussão.
Só um complemento, nobre presidente, vereadores. Conforme ali a nota do Corém, alguns municípios, a gente também acompanha aí dia a dia, a gente às vezes fala com outros servidores, e alguns municípios seguem a tabela do Corém. Então, eu acho que valorizar o servidor é talvez um funcionário do nosso município ver talvez em outro município que desempenha o mesmo papel e ver essa desvantagem de salários. Então, assim, valorizar é atender a tabela do Corém. Então, sou favorável, como todos reivindicam seus pisos, então sou favorável, e eles estão aqui reivindicando, igual o Cordeiro falou. A gente está à disposição de todos.
Continua em discussão.
Senhor Presidente.
Vereador Valmir.
Também quero me manifestar favorável a esse projeto do Luiz, essa indicação, e dizer também que muitas vezes as coisas não batem no que falam aqui. Se tem direito, é legal. Se não tem direito, não é legal. Então, vocês que procuraram os vereadores para que fizessem esse empenho através dos vereadores buscando esse direito de vocês, que, como diz o nobre vereador Cordeiro, que é legalidade porque os outros não buscam, que cada um busca a sua categoria, que busca os seus direitos, né? Então, dizer que se vocês têm o direito, é legal.
Continua a discussão, vereador Paulo Raio X.
Senhor presidente, vou deixar bem claro aqui que em momento algum eu falei que sou contrário a isso. Muito pelo contrário, eu falei que sou totalmente favorável. Eu falei da legalidade de dois princípios básicos da administração pública, que fala isonomia e igualdade ou imparcialidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando for para trabalhar nesse aspecto, tem que se trabalhar para todas as categorias, porque a partir do momento que se oferecer para uma categoria, a outra categoria tem o mesmo direito de piso. Eu estou falando tecnicamente aqui, em momento algum estou falando que eu não concordo, muito pelo contrário, concordo sim, inclusive eu digo e acho que deve-se trabalhar melhor a questão dos FGs, daquelas pessoas que ganham excessivamente mais do que os outros, para que os outros tenham um pouquinho mais de condição. Sou totalmente favorável, mas eu falei que isso, eu sou favorável para todas as categorias, seguindo a legalidade. Em momento algum eu falei que não. E outra coisa, independente de categoria ou de servidor vir buscar, vir pedir, no serviço público não funciona assim. A lei é para todos, em todos os aspectos. É questão técnica, questão legal. Agora, quanto a merecimento, sem dúvida nenhuma. Merecem e eu sou favorável, sim.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, convido que o vice-presidente assuma que eu possa me manifestar.
Assumo o trabalho da mesa para o vereador Lis Panello fazer uso da palavra.
Nobres edis, os que nos acompanham pelo Face, a todos que trabalham na saúde, dizer do bom trabalho desempenhado aqui no nosso município por todos os servidores. Algumas vezes há reclamações, mas quando a gente vai verificar, aquelas reclamações realmente não combatem o contexto. Então, a gente percebe a importância do trabalho, porque quando uma pessoa chega ao posto de saúde com febre, dor de cabeça, qualquer outro tipo de sintoma, ele quer que resolva imediatamente. E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Então, é um trabalho sério, árduo, comprometido, e eu vejo assim que vem melhorando a cada dia. Por isso quero aqui parabenizar a todos que estão à frente, pela dedicação, pelo empenho que vocês vêm fazendo frente à secretaria, e a gente está olhando as pessoas que estão parabenizando esse bom trabalho. Fazia tempo já que não se via falar tão bem da Secretaria de Saúde, e eu espero que continue assim, porque eu tenho certeza que vocês são competentes e também gostam do que faz, porque a importância do trabalho, em primeiro lugar, é gostar do que está fazendo. Então é isso que eu vejo através da população que comenta, e dou os parabéns, são merecedoras sim, que possam continuar desempenhando esse bom trabalho em prol da população de Corbélia. E tudo que vem em favor do povo tem o nosso apoio. Obrigado.
Devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Eli Stefanelli.
Assumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 10, de data 16/4/2019, autoria Aldair Pazetti e Ivan Bontempo. Requer informações referentes ao imóvel que pertence ao município. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição, constante no regimento interno desta Casa de Lei, requerem, nos termos do artigo 181 do regimento interno, ao seu prefeito municipal que encaminha a este Poder Legislativo informações relativas aos imóveis pertencentes ao município, sendo necessário constar a quantidades, bem como o endereço do respectivo imóvel, devendo apontar os que estão localizados nos distritos e bem como na sede. Justificativa. O vereador justifica que a tais informações poderão responder às dúvidas de munícipes que procurem estes vereadores, bem como compreendem que o objeto da fiscalização do Poder Legislativo. Odair Pazetti, Vão Bom Tempo, vereador.
Vereador Odair Pazetti.
Senhor presidente, novos vereadores, isso já foi um, devido a esse probleminha que está gerando na venda desse lote aqui em frente, que a gente possa saber onde mais o município é proprietário até de alguns lotes. Quem sabe, dependendo, tem algum outro de mais fora da área que pode ser vendido até, né? Então é só para saber mesmo quanto que nós temos, lugar, se tem algum nos distritos, e seria mais uma para saber a quantidade, sim, dos lotes que nós temos hoje, que é do município de Corbélia. Seria isso.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem aprovar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 29/2019. Autoria Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que implante no município o projeto Visão do Futuro. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestiona junto à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Educação, a possibilidade de viabilizar a implantação do projeto Visão do Futuro no município, que consiste a proporcionar às crianças carentes o encaminhamento e a realização de consulta oftalmológica e, posteriormente, a entrega de óculos no caso em que houver necessidade. Justificativa. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo proporcionar às crianças da família carente a possibilidade de realizar consulta oftalmológica e, posteriormente, receber de maneira gratuita óculos de grau nos casos em que houver necessidade. É importante ressaltar que a viabilização deste auxílio irá melhorar o desempenho de aprendizagem nas escolas e muitos, por enfrentar problemas de visão, acaba tendo dificuldade, portanto, indica ao senhor prefeito que implante no município o projeto Visão do Futuro, para proporcionar melhoria nas condições da saúde visual das crianças que necessitam desse auxílio. Valdir Cordeiro, vereador.
Vereador Valdir Cordeiro, para a sua manifestação.
Senhor presidente, quero justificar essa indicação minha na tribuna.
Ok, mais alguém? Não. Coloco em votação, quem concordar fique como está. Cai na tribuna? Pode falar.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam. Eu, quando tive mais essa oportunidade pelo meu quarto mandato nessa Casa de Leis, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. E se Deus me colocou nessa Casa de Leis, é para me defender aquelas pessoas que mais precisam. Quem precisa do poder público são as pessoas pobres, principalmente as crianças. Então, com minhas visitas em várias casas, tem muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Mas não é porque não tem bons professores. Tem bons professores porque a nossa educação em nossa cidade é uma educação de primeira, de boa qualidade. É que essas crianças têm problemas com a sua visão. Então, estou entrando com essa indicação, fazendo esse pedido para o prefeito, juntamente com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde, para que nós conseguimos elaborar bons projetos e resolver essa questão social do nosso município, para que essas crianças tenham atendimento, para que tenham uma melhor aprendizagem nos seus estudos. Então, essa é a minha preocupação e peço o apoio do nome dos vereadores para essa indicação. Não é, as minhas indicações sempre são feitas na parte social, na parte de saúde, na parte de educação, porque realmente a minha preocupação não é com meia dúzia de pessoas, a minha grande preocupação é com as pessoas mais carentes da nossa cidade. Sabemos que tem uma dificuldade muito grande. Aumentou luz, aumentou água, aumentou bujão de gás, aumentou o preço da cesta básica e o salário do povo desse tamanho. E dessas pessoas que mais precisam do poder público são as pessoas carentes da nossa cidade. Talvez os nossos políticos estão preocupados com a Venezuela, também estão preocupados com aquele ditador perverso. Mas ninguém está vendo, estão camuflando e estão escondendo os problemas do nosso país. Há muitas crianças passando fome, há muitos pais de família sem emprego, há muitas mães chorando porque não tem o que dar de comer para os seus filhos. Então, vamos pensar mais no nosso país, vamos pensar mais no nosso município e vamos pensar mais nas crianças pobres da nossa cidade.
Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem aprovar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 32.019. Autoria Waldir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize a criação da horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno das casas de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a implantação de horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré, em terreno baldio, pertencente ao município que se encontra em desuso. Justificativa. Os vereadores justificam que a presente indicação tem por objetivo possibilitar aos munícipes que possuem melhor qualidade de vida, uma vez que sugere o aproveitamento do terreno baldio, que se encontra em desuso e pertence ao município, para realizar a criação de uma horta comunitária que atende aos moradores ao referido local, com a finalidade de proporcionar o bem-estar da população, melhoria na saúde, proporcionando a vida mais saudável, além de gerar economia às pessoas carentes que possuem seu poder de compra limitado e nem sempre consegue comprar alimento saudável. Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, vereador.
Vereadores, Paulo e Zaquete.
Senhor presidente, vou falar um pouquinho daqui mesmo, porque o Cordeiro já fez sinal que vai para a tribuna. Então, beleza, Cordeiro. Quer dizer que essa semana aí nós tivemos essa ideia juntamente com o Cordeiro e visitando a Vila Nova Nazaré, até levamos aí um profissional da área para que observasse e analisasse, né Cordeiro, para ver a viabilidade, né, de ser feito aí essa horta comunitária, né? Além de vir trazer benefício àquela comunidade, também vai trazer também aí melhor qualidade de vida. E o aspecto visual melhorará, porque lá está bem, um local lá que está baldio, né, Cordeiro? Então a gente teve essa ideia e com certeza vai vir aí de encontro às pessoas lá do bairro.
Continua a discussão, vereador Cordeiro, pode usar a tribuna.
Senhor presidente, estivemos junto com o novo vereador Paulinho Zaquete, lá no bairro Vila Nova Nazaré, e tem terreno da prefeitura lá que está abandonado. E eu acho que não é mais justo, nós temos profissionais competentes, temos engenheiros agrônomos, temos nutricionistas, temos técnicos, e podemos fazer um bom aproveito daquela propriedade para fazer uma horta comunitária para aquele bairro, que vem incentivar as mulheres, as crianças, até de cultivar o seu próprio alimento. Então essa indicação nossa aí também é uma indicação social, voltada às pessoas mais humildes, às pessoas mais carentes da nossa cidade. Então, espero a aprovação de todos os novos vereadores e continuaremos cobrando o Paulinho Zaquete. Não adianta nós trazer indicações, se aprovada nessa Casa de Leis, e sem indicações morta. Temos que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel de nós vereadores aqui? Cobrar aquilo que os anseios da população nos pedem. Então, é uma cobrança dos moradores daquele bairro. Temos técnicos, temos pessoas que capacidade para nós implantar essa horta comunitária naquele bairro, e talvez vai ser a primeira horta comunitária da história do nosso município implantada no bairro Vila Nova Zaré.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Vereador Luiz.
Quero parabenizar os vereadores Cordeiro e Paulinho por essa indicação e a anterior também, né, que são indicações sociais, de cunho social, e que demonstram claramente de como a maioria dos vereadores que fazem parte dessa legislatura estão preocupados com a população e o bem-estar da população, principalmente, e é o que eu sempre falo também, principalmente as pessoas menos favorecidas. Porque quem tem condições, quem é abastado, sempre se vira por si só. Mas não querendo ser assistencialista, muito pelo contrário, eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas nós temos que voltar, e a administração também tem que voltar o olhar para as pessoas menos favorecidas. Por isso, parabenizo vocês, apoio restritamente, e na questão de nós cobrarmos e sermos valorizados, porque, como disse o nobre vereador, nós fomos eleitos, somos representantes do povo, nós somos a voz das pessoas mais humildes, enfim, de todas, mas principalmente das mais humildes, que não têm voz e vez, né, para ir buscar os seus direitos, né? Nós somos a voz, então temos que ser ouvidos e respeitados enquanto estamos lutando por elas, né? Então, repito, a maioria dos vereadores dessa casa se preocupa, sim, com a população, e os senhores estão de parabéns. E temos que cobrar que retorne respostas, positiva ou negativa. Nós precisamos de um posicionamento da administração. Afinal, nós somos o controle externo, nós somos os fiscalizadores da administração. Não importa se nós somos vereadores da base ou se somos vereadores adversários, opositores políticos, o que importa é que quando nós fomos eleitos, nós temos que nos unir aqui e cobrar de quem se propôs a administrar o município para que faça a administração em favor de todos. Muito obrigado.
Continua em discussão. Vereador Cordeiro.
Mais um espaço, senhor presidente. Aproveitando que já conserva a limpeza desse terreno, hoje tive informação, se não me engano pode me corrigir, que já tem dois casos de dengue na Vila Nova Nazaré. Já estamos com dois casos de dengue na Vila Nova Nazaré. Então, não somente esse terreno do poder público que nós queremos que seja implantado a sorte comunitária, também que comece a ser feito a limpeza naquele bairro, para que não venha a acontecer mais causa de dengue naquele bairro da Vila Nova Nazaré.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a hora do dia, convido a assessora desta casa, Ana, para que passe a ficha de inscrição para que se faça uso da tribuna. Convido o vereador José Leno Milhomem para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Primeiramente, quero parabenizar todos os funcionários da saúde, que faz sempre um excelente trabalho, e respeito muito pelos seus trabalhos. E tenho certeza que muitas dos funcionários da saúde faz o impossível para atender bem a população. Então, vocês estão de parabéns. E a minha fala outra aqui nessa tribuna, eu quero aproveitar que domingo que vem é o Dia das Mães, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, principalmente minha esposa, minhas filhas, minha mãe e todas as mães do Brasil. E domingo nós estamos de festa na Penha, que é a famosa festa da Penha, das mães, dia 23ª festa, e quero convidar todos que quiserem participar com nós. Então tem churrasco, costelão, frangos, bolos e etc. Então que sejam todos convidados a participar conosco da festa das mães. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Lino Milhomem. Convido o vereador Paulo do Raio X.
Bom, novamente, boa noite a todos. Mais uma vez dizer que tenho o maior respeito, maior consideração pela equipe da saúde, não só por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, mas por todos os profissionais que trabalham nessa área. Sou um eterno defensor da saúde de Corbélia, quem me conhece sabe disso. Daiane, né? Daiane que está sempre lá no rádio comigo, trocando figurinha e levando informações, sabe do quanto eu defendo a saúde do município de Corbélia. E corroboro com, não sei qual dos vereadores falou, que quem quiser conhecer saúde pública, saia de Corbélia, vá para outro lugar. Foi o vereador Cordeiro que falou. Eu estive em Curitiba com cólica de rim, há uns 3 anos atrás, com dinheiro no bolso, chorando de dor, e não consegui ser atendido. Eu tive que, com dinheiro, para ser atendido particular, porque na hora que você está com uma cólica de rim, você não quer saber, você faz o cheque, mesmo que não tenha saldo. E eu fui, tive que pegar um táxi para São José dos Pinhais, aguardei 1 hora para ser atendido, mais 2 horas sentado num banco tomando soro, com saudade de Corbélia, porque aqui não existe isso. Então, constantemente você vê nos grupos de elogios, reclamações, algumas reclamações sem sentido, que só quem já saiu daqui sabe o que é isso. Eu trabalhava em 94 na Varig, em Recife, ganhava um salário maravilhoso, eu diria assim, e eu pedi demissão e vim embora, porque nasceu o meu filho, e eu chegava naqueles hospitais, naqueles pontos de atendimento com ele, eu não tinha coragem de ficar lá. Minha ex-mulher, primeiro filho, não tinha experiência, eu também não, e eu abandonei, abri mão de um salário, na época, talvez uns 15 salários mínimos, livre de casa, de apartamento e tudo mais, porque a Varig pagava muito bem, mas a saúde do meu filho foi prioridade. Foi quando eu vim embora para Corbélia. E não me arrependo, não me arrependo. Então, vocês têm todo o meu respeito, toda a minha admiração. Quando eu falei aqui da legalidade, não foi para jogar água fria, muito pelo contrário, eu tenho algumas ideias que podem ajudar na reivindicação de vocês. Sou favorável, se vir projeto para cá, vou defender, porque é justo, vocês merecem. Mas como eu digo, vocês vão enfrentar, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Outras classes, eu não sei, talvez fisioterapeuta também tenha um salário de categoria, farmacêutico, não sei. Estou dizendo na hipótese de ter, vai esse sentido. Mas o vereador Luiz mesmo me mostrou ali uma discrepância salarial que existe agora há pouco, que eu achei absurdo. Então existem sim possibilidades de consertar isso. Eu acho que é possível. Bem trabalhado, bem planejado. Então, desejo boa sorte para vocês. Sou parceiro nessa briga e vou estar colaborando com vocês, sim. Aproveitando já para parabenizar a todos pela campanha de vacinação que teve aí no final de semana. Hoje eu fui tomar minhas vacinas, porque no sábado, exato, a Ira me cobrando para mim, tomei uma em cada braço. E no sábado eu não achei minha carteirinha, daí eu ia chegar lá e até eles acharem o meu histórico ia demorar. Mas hoje eu fui e prometo, não vou mais esconder minha carteirinha, porque depois eu não acho. Mas parabéns. E parabenizar também pela conquista, na qual eu, com toda modéstia, eu tenho parte nisso, que é a reforma do Santa Catarina, uma vez que o posto já mudou de local para aquele pessoal que trabalha lá. Eu fui visitar lá no novo prédio e até está mais bacana lá, parece que está mais amplo, está mais tranquilo. E, felizmente, é um recurso que eu fui pleitear junto com o deputado Frangão, de 200 mil reais, que é para o custeio da saúde, e esse dinheiro do custeio será revertido para a reforma do Poço Santa Catarina. Quem conhece aquele local sabe da necessidade, então eu fico feliz de ter colaborado também um pouquinho nesse aspecto, no conforto, na condição de trabalho, porque é o mínimo que os profissionais da saúde precisam, um ambiente com condição de trabalho, porque vocês trabalhar na pressão, eu sei o que é isso, e trabalhar num local insalubre, eu diria assim, não é bom. Então, fico feliz e parabenizo toda a equipe da saúde aí por tudo isso. Eu quero, para concluir aqui, falar dessa questão do, mais uma vez, desse terreno que veio para cá, esse projeto de lei. Justificar o porquê de eu estar insistindo com isso. Quando eu fui presidente da Câmara em 2008, 2009, o cemitério municipal foi transferido involuntariamente para o município, eu estive em uma reunião com o bispo Dom Mauro, com a juíza, a promotora e o prefeito da época, Eliezer Fontana. E na época eles disseram, a capela mortuária será cedida para o município para uso enquanto estiver aí. Porém, hoje, eu não sei se alguém aqui da saúde, da vigilância sanitária está aqui, a própria vigilância sanitária do município já notificou que a capela não tem mais condições de uso. Capela não é uma questão de querer fazer uma capela mais bonita. Não precisa nada de bonito para um velório. Precisa de conforto, precisa de condição para aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil, pior momento da vida, e muitas vezes não tem uma condição, não tem um local adequado para isso. E a nossa capela mortuária não dá mais condição para isso. Não dá, infelizmente não dá. Só quem analisa isso friamente vai entender. Então não é uma questão de tempo, de quando der, é uma questão urgente. É questão urgentíssima. O próprio padre já, com todo o direito, já cobrou na missa que o prefeito está demorando para tomar providência com relação a uma capela mortuária. Eu não vejo outra saída a não ser arrumar dinheiro. E aonde que se arruma dinheiro? Lá em Brasília não tem para a capela mortuária. Assim como não tem para a reforma do centro de convivência. Eu fui lá em Brasília e o meu pedido era esse. Dinheiro para a capela mortuária ou para a reforma do centro de convivência. Nenhum dos dois tem. Eu consegui 500 mil reais lá, com o Frangão, para fazer uma casa da cultura. Que bom que fosse para a capela mortuária, que eu acho que é muito mais urgente. Não que a casa da cultura não seja importante também. Para uma biblioteca, como foi falado aqui, que paga aluguel do museu, que vai ser revertido para isso. Porém, a capela mortuária não tem. Infelizmente, não tem recurso para esse tipo de projeto. Nem para a capela mortuária e nem para o centro de convivência. E os dois são urgentes. Os dois são urgentes porque daqui a pouco cai alguém, quebra um fêmur lá no centro de convivência, vai vir o cacete. Inclusive, vai vir para essa casa. Vocês podem esperar isso. Então, eu, Paulo, sou favorável a esse projeto e digo mais. Eu vejo que talvez lá atrás, quando foi doado o parque de máquinas para o fórum, que é muito mais valioso, muito mais custo, e não tinha necessidade. Porque o fórum, sim, o fórum existe aqui, o fórum é a obrigação do governo do Estado e do Tribunal de Justiça. Não vai reverter em nada. Inclusive, o prédio do fórum aqui não vai ser doado para o município, vai dado em comodato. O município teve que doar o terreno e o prédio do fórum vai ser emprestado para o município. Então, aí eu vejo incoerência. E eu sugiro, então, que a gente faça a retomada, então, desse parque de máquinas que foi doado para o Tribunal de Justiça, uma vez que os bens do município, os imóveis, são tão importantes. Eu vejo mais importância na parte humana, no serviço oferecido para a população. Não vejo importância em imóvel. Eu vejo importância nos serviços oferecidos, que são necessários, que é a obrigação do poder público fornecer. Isso sim. Não me importa, o terreno vai ficar aí, não vai ficar, se tem mais terreno, não tem. O importante é que o município consiga cumprir com as suas obrigações, que é oferecer os serviços necessários, que são de obrigação do município. Obrigado, senhores.
Uma parte, nobre vereador.
Pois não.
Eu acho que a dúvida maior fica na questão do local. Acho que se o prefeito apresentasse o local, acho que muitas dúvidas seriam esclarecidas. Então, assim, eu até peço ao nobre vereador se o vereador já tem, assim, uma ideia de local que vai ser feito a casa mortuária.
A, né? mesma ideia que eu tenho, o senhor tem, que foi que a gente questionou com o prefeito aqui, ele sugeriu os locais naquele dia. Mas, independente do local, o dinheiro vai precisar. Porque se vai ser no lado A, vai precisar de dinheiro, no lado B vai precisar de dinheiro da mesma forma. E o nosso projeto aqui está vinculado a isso. Está vinculado à construção dessa casa capela mortuária e a reforma do centro de convivência. E o centro de convivência está lá. O centro de convivência também é urgente e fica lá o centro de convivência. Todo mundo sabe onde está. Então, essa é a minha opinião com relação a isso.
Então, só para finalizar, então é casa mortuária porque é para todas as igrejas. Então, a capela é quando é a igreja católica, né?
Mas, casa então, mortuária, sim, todo mundo sabe o que eu estou me referindo.
Não, mas a questão que ele colocou aquele dia, nem colocou com certeza ainda, porque ele também não tinha essa colocação do local. Ele colocou ali perto do loteamento Cidade das Flores, ali nas proximidades do Clube Aliança, né? E colocou também a questão que talvez poderia ser no centro de convivência. Então ficou aí a dúvida nossa de vereador da questão do local. Então, assim, acho que até foi de grande valia o pedido de vista aí do nobre vereador Cordeiro, que agora com 3 semanas o projeto volta em pauta. E talvez nessas 3 semanas aparece o local para também indicar para nós vereadores, para nós dar então essa autorização, esse cheque. Então estamos aí para discutir caso a caso. Não é uma questão de ser contra, é uma questão também que a gente quer as informações, né? O projeto, a gente quer ver essa questão da vigilância sanitária, esse projeto aí que vai atender essa demanda de vigilância sanitária, o projeto, como que vai ser, 2 pisos, 1 piso, onde que vai ser feito onde que vai ser velado, se vai ter espaço. Então, assim, é umas dúvidas. Então, até foi bom, porque conforme ainda não tem nenhum local definido ainda, para ser feito o local, foi até interessante esse pedido de vista para a gente ganhar essas 3 semanas para tirar as dúvidas e ouvir também a população. Obrigado aí pela oportunidade.
Concordo com o senhor em parte, mas eu vejo que 3 semanas é tempo. Nós já estamos com esse projeto aqui há um tempo, são mais 3 semanas, e como eu falei, eu considero urgente. Então eu, tudo bem, cada vereador aqui tem autonomia de pensar da forma que acha melhor, se expressar da forma que melhor achar, mas eu pessoalmente, sou favorável e quanto antes melhor, porque eu tenho recebido várias, como eu diria assim, solicitações exatamente com relação ao centro de convivência. Por exemplo, dona Lourdes Glaba, não vou esquecer, dona Lourdes Glaba no sábado me ligou pedindo, quando eu falei do recurso para a Casa Cultural, ela falou, por que você não foi conseguir um recurso para o centro de convivência, que nós precisamos tanto, está tão ruim, tão difícil lá, entendeu? Então, eu vejo que isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade que, aliás, é uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, né? Essa reforma do centro de convivência, assim como a construção da nova capela. Então, eu acho que quanto mais demora, pior é. E o local onde vai ser construído isso não vai mudar em nada com relação ao dinheiro que vai precisar para construir. Porque se é lá ou se é cá, o dinheiro vai precisar de qualquer forma. Obrigado, senhor.
Só uma parte, se me permite.
Já venceu. Convido o vereador Valmir para que se apresente à tribuna.
Está para ouvir bem aí, né? A voz fala baixinho aqui, tem que erguer o som aí. Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam, meu boa noite. E as pessoas que nos escutam pela TV, Câmara, por esse motivo também procuro mais vir aqui para que aí a gente possa ser ouvido por mais pessoas, não só para alguns dias que vem pessoas nessa casa e as outras vezes ficamos tão pouca gente aqui, né? Então é gostoso falar quando tem pessoas para nos ouvirem. Quero primeiro manifestar a respeito do terreno. Sou o contrário, sempre vou ser o contrário à venda do terreno. Primeiro motivo, no meu entender, sem projeto, vender sem saber o que você vai comprar, o que você vai fazer, sem projeto para saber quanto custa, você tem que saber o custo para ir vender o terreno. Você tendo um custo de quanto vai custar a capela, você pode vender o terreno a partir daquele montante. Mas agora vender uma coisa sem saber o que vai fazer, sem o projeto, um dos motivos, mas serei sempre ao contrário à venda de algum bem. Segundo, quero também agora falar...
Só me permita, sim? Nesse assunto, fazer uma intervenção pequena. Na questão, é uma sugestão, né? Já que alguns são favoráveis, outros são contrários, por que nós, já que é uma questão de estabelecer prioridades, né, e a capela mortuária é uma prioridade, sim, é de uso de todos, né, da população, num momento triste e crítico da vida de cada um, quando perde um ente querido, e na questão dos vovôs lá, que precisam de uma reforma urgente naquele prédio, que não foi feito ainda, porque pertencia à União e não ao município, questões técnicas, né? Mas por que não se usa, de repente, o recurso que foi devolvido pela Câmara ano passado? Uma questão de prioridade. A questão do lago é importante, mas, de repente, a capela mortuária é mais importante. Ano passado, devolvemos quase 700 mil reais, 800 mil reais da Câmara para que se possa fazer a contrapartida de um projeto de revitalização do lago. Prioridade? Qual que é a prioridade? O lago ou a capela mortuária? Então, vamos usar esse dinheiro. É dinheiro que está em caixa, né? Foi dinheiro que nós, vereadores, economizamos, né? Do percentual que nos cabe, e devolvemos ao município. Né? Fizemos um acordo de investir lá, mas, de repente, podemos mudar por uma questão de prioridade. Muito obrigado pela parte, nobre vereador.
Sim, nobre vereador. E também a questão da urgência. Também não vejo urgência. Nossa capela está ali tranquila, para ver lá as pessoas ali tranquilo, no montante do tempo que for necessário, e achar o local, a gente muda. Quanto a isso, como diz o ditado, não vai morrer ninguém. Mas vamos lá. Quero me aportar agora a vocês do posto de saúde. Dizer ao posto de saúde que sim, há muitas reclamações, é natural isso acontecer, mas também é a coisa boa. Pois eu, na minha empresa, tem pessoas que saem lá que reclamam. Isso é natural acontecer em qualquer lugar. Então, dizer também que o posto de saúde nosso é uma extensão da nossa casa. Quem tem filhos pequenos sabe que toda hora a gente está procurando o posto de saúde. Quem tem pais com idade também procura o posto de saúde. E dizer, sinto que a pessoa que eu queria direcionar a minha palavra acabou saindo dessa casa, dizer também que o posto de saúde tem uma admiração muito grande e um carinho especial. Dizer para vocês que perdi meu irmão com 53 anos ano passado, que teve o direito de viver um dia a mais graças ao posto de saúde. Então isso, dizer a vocês que tenho uma gratidão imensa por vocês, né? E jamais será esquecido. E essas questões de dizer que as reclamações acontecem em qualquer lugar e é natural. Então só dar os parabéns a vocês que procuraram essa casa para levantar essa bandeira. Tenha certeza que aqui é o lugar certo onde vocês vieram, que jamais será derrubada essa bandeira por qualquer outra coisa. O direito vocês têm, e esses vereadores que pegaram vão levar até o fim. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Nene. Convido o vice-presidente desta casa, que assuma a presidência, para que eu possa me pronunciar.
Assumo os trabalhos da mesa para o vereador Eli fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, o nosso muito obrigado pela presença, pela participação. Participei da reunião do Comader, juntamente com a Imater, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde é um trabalho prestado à agricultura familiar, e da importância que tem e o respaldo nessas reuniões, onde é uma troca de informações e aonde vem a ajudar a desenvolvimento desse setor que é tão importante para o nosso município, essa contribuição e esta participação junto a essas secretarias que fazem aí, então, esse trabalho junto à administração para o desenvolvimento cada vez melhor na área da agricultura, para aquele agricultor que mais sofre, aquele agricultor calejado, aquele que levanta de madrugada, que é o agricultor familiar e que traz aí o produto até a nossa mesa. Então, que é um trabalho que está sendo bem desenvolvido e fico feliz em estar participando, porque eu vejo a cada dia um melhor desenvolvimento e também essa cooperação entre os participantes, entre também os sindicatos, e isso vem a ajudar muito no nosso município de Corbélia. estivemos aqui também frente à Copel, a baixa da tarifa, qualidade no trabalho da Copel. Nós aqui fizemos frente, o município de Corbélia, participou também Braganey, Cafelândia, Cascavel, Matelândia, Nova Aurora, Guaíra, e com certeza é mais um passo importante. Nós estamos fazendo a voz e a vez da população, onde tem os abaixos assinados em diversos pontos do nosso município, para que possamos estar em Umuarama nesta quarta-feira, onde terá mais de 50 municípios participando, e depois com o fechamento em Toledo, onde esperamos aí entre o Noroeste, o Oeste e o Sudeste, mais de 80 municípios, onde terá uma participação junto ao governador do Estado, Carlos Ratinho Massa, e que possamos estar fazendo voz a esta batalha, porque é difícil, mas não é impossível. Temos o apoio da ACAMOP, Associação dos Moradores, dos Vereadores do Oeste do Paraná, e com certeza vamos conseguir, sim, um bom resultado, e esse é o trabalho nosso, do Legislativo, fazer frente junto aos órgãos competentes para que possamos somar em prol da população do nosso Oeste do Paraná. Participei também da reunião dos presidentes da ACAMOP, onde já estamos aí com 32 municípios participando. Esperamos chegar até o final do ano com mais de 40 municípios para somar forças para defender o Oeste do Paraná. É de suma importância esse novo trabalho da ACAMOP, com ideias diferentes, com participações de vereadores comprometidos, para que possamos fazer aí um bom trabalho em prol também do Oeste do Paraná. Participei da 24ª Festa da Soja, onde teve a participação maciça da população corbelense, teve o mate-baile com a animação dos querencianos, a participação de toda a população, em nome do padre Valdecir Freitas Camilo, do presidente Celso Martini, do Berté e de toda a diretoria. Agradecer e colaborar a todos que contribuíram, participaram de uma forma ou de outra da 24ª da Soja. Fica aqui também o nosso muito obrigado. Projeto Ficha Limpa. O presente projeto de lei possui a finalidade de coibir a nomeação de pessoas que não possuem ficha limpa para ocupar encargos públicos em nosso município, buscando garantir o princípio da moralidade na administração pública e a importância de termos cada vez mais pessoas sérias e honestas e comprometidas para que possamos ter um município melhor, um Estado e um Brasil. Junto à Sanepar estaremos fazendo esta nota, junto também à Camop, pois a Sanepar também está sendo uma vergonha para o nosso município, para a nossa região oeste, por falta de credibilidade, pois está perdendo a credibilidade, tendo até agrotóxicos aí na água. Então é falta, sim, de pessoas que tenham respeito com a população, pessoas que tenham competência para exercer o cargo. Enquanto isso, a população pagando cada vez mais caro por um serviço cada dia mais inferior. Então nós, sim, vamos estar cobrando cada vez mais junto à Sanepar, os vereadores do Oeste do Paraná, junto à Camop, pois tem que acabar com essa vergonha, com essa incompetência e com essa falta de olhar as pessoas de melhor maneira possível. Vocês da saúde estão aqui, a saúde através de agrotóxico fica ainda mais debilitada, consequências que virão atingir as crianças, os idosos e a todos nós. Então é necessário, sim, que erguemos essa bandeira junto a esta Casa de Lei e a todos que pertencem aqui às câmaras do Oeste do Paraná. Estaremos, sim, à frente da população, fazendo a nossa parte. Quanto também aí aos lotes baldios, é bastante preocupante, pois não tem andamento. Já estamos aí há mais de 120 dias, não desenrola, tira a placa, coloca a placa. Isso aí está virando uma pouca de uma vergonha. Tem que executar de uma vez. Chega de colocar placa, tira a placa. Se for tirar foto hoje dos lotes baldios, nós vamos se assustar. É aranha, é cobra, é cobrindo os terrenos,
não está sendo resolvido nada. A população já está indignada, não aguenta mais. Todos os dias eu estou recebendo de 10 a 20 pessoas reclamando. Será que é só eu ou vocês aqui, vereadores, não estão recebendo reclamação? Então tem que sim, tem que tomar uma medida. Chega de enrolação. É o momento que tem que tomar a medida possível. O que é para ser feito? É multa? Vamos fazer multa. É limpar o lote? Vamos limpar o lote. Chega, não há quem aguenta mais. É todos os dias vendo pessoas aqui. É todos os dias e de todos os bairros. Então está no momento de tomar a decisão. Qual é a decisão a ser tomada? Então se tome. Quanto às mães, no próximo domingo, quero parabenizar todas as mães de Corbélia, do Brasil e do mundo, principalmente a minha esposa Valdirene Stefanello, a minha mãe, que faleceu há poucos dias. Eu tenho certeza que quem tem mãe, que dê um beijo, que ame sua mãe e valorize enquanto ela está viva. Isso é que marca na nossa vida. Portanto, cuide bem da sua mãe. Quero aqui também agradecer a presença do Etio Vignatti, subprefeito da Penha, o Fabão Potência, o Nelson Costa Vale e todos que se fizeram presente da equipe de saúde, parabenizar pelo bom trabalho que estão desenvolvendo no município de Corbélia. Aos servidores, a moça aqui, que está aqui hoje também assistindo, vai um trabalho da faculdade de Ouro Verde, obrigado pela presença, aos demais vereadores e a todos o meu muito obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência, José.
Senhor presidente, eu só quero comunicar aos senhores vereadores que amanhã temos a reunião das comissões e é todas as comissões amanhã.
Todos os vereadores, então.
Senhor presidente,
pois não.
Temos que organizar essa parte das comissões porque está virando brincadeira.
Não tem que organizar, vai ter multa, já vai ser colocado, já vai ser colocado multa, eu já avisei. Tem multa a partir de quem não participou da última. E a partir de amanhã é 9 horas e é definido o horário, 9 horas na terça-feira. Encerrada a sessão.